Os dias do futuro.
Os dias do futuro.
Que ciências fazem em Portugal? Quem são os nossos cientistas? Como trabalham? O que investigam? Que resultados obtêm? Estas e outras perguntas e as respectivas respostas poderão ser feitas e obtidas durante a Semana da Ciência e da Tecnologia, que começa já na próxima segunda-feira. De 21 a 27 de novembro, instituições científicas, universidades, escolas, associações, museus e centros de ciência viva de todo o país abrem as suas portas ao público, lançando um convite irrecusável para uma viagem pelo conhecimento. É minha convidada nesta emissão, a professora Ana Noronha, diretora do Ciência Viva, a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Vamos saber mais pormenores do que aí vem.
Os dias do futuro.
É já na próxima segunda-feira que começa um novo desafio, que felizmente já tem alguma tradição. Muita gente já sabe que pelo menos uma vez por ano mergulha no campo da ciência, contacta com investigadores, aceita desafios numa semana muito especial. Professora Ana Noronha, já podemos falar de bom hábito, de bom hábito de contacto com a ciência, não é? Já vamos em que edição? Não sei se me trouxe este número. Eu não o trouxe.
Nós começámos em 97.
97. Portanto, então já podemos falar de tradição.
96, o Dia Nacional, isto já é uma tradição. A semana está na rua, está aí.
Muito bem. Vamos então abrir a proposta para a próxima semana, de 27 de novembro. De 21 de novembro
a 27.
Há uma ideia fundamental para este ano, para esta Semana de Ciências? Estamos no Ano Internacional da Química.
Sim, nós não pusemos um desafio especial às pessoas, porque nós queremos é que as pessoas abram as portas para mostrar a ciência. No caso das instituições científicas, há muito boa ciência a ser feita em Portugal e em todas as áreas, e é isso que nós queremos. O que nós temos é a possibilidade para o público que está especialmente interessado, por exemplo, na química, de encontrar facilmente as atividades que há sobre química, e que há muitas, desde escolas que organizam na sua escola atividades de química, que convidam investigadores. É notável a disponibilidade que os investigadores sempre têm demonstrado para colaborar com as escolas. Há imensas palestras, cafés de ciência, atividades nas escolas. Há centros de investigação que mostram o que de melhor, investigação de ponta na área de química. Há, obviamente, os centros de ciência viva, alguns dos quais têm um forte enfoque em química. E, portanto, o público que procurar essas atividades encontra de uma maneira muito fácil na nossa página web. Tem um botão especial para procurar atividades relacionadas com a química.
Na página do Ciência Viva.
Sim, mas há todo um mundo de coisas.
Exatamente, porque não se fica só na química.
Todas as áreas, não.
Muito bem. Não sei se quer. Vamos olhar o calendário, porque acho que é interessante, se calhar, dia a dia, pelo menos deixar algumas pistas, sem ser. Não podemos contar tudo, até porque o que é bom, quer dizer que há de facto muita coisa.
Há muita.
Mas há aí desafios muito, muito interessantes. Logo na segunda-feira, por exemplo.
Nós destacámos aqui, estamos ainda na química, destacámos aqui a química por tabela, que é uma atividade que o Centro de Ciência Viva de Aveiro, a fábrica, desenvolve.
Deixa-me situar, porque eu adorei essa frase de início: leve com a química por tabela.
Eles escolheram.
Eu achei essa frase magnífica.
Eles escolheram o nome para a atividade Química por Tabela.
Sim,
e
sim.
Nós achámos que.
Eu gostei muito. Leve com a Química por Tabela.
Pronto, isto para os entendidos perceberão que é porque a tabela periódica,
periódica
dos elementos permite classificar e saber. É uma mnemónica muito prática para nós sabermos, dado um elemento, quais são as propriedades que ele vai ter, com o que é que ele vai reagir. Então chama-se a tabela periódica. E os nossos colegas de Aveiro criaram este nome, Química por Tabela.
Muito bem.
Mas, por exemplo, nós detectámos. Há muitas atividades a decorrer. Eu devo dizer que na nossa página www.cienciaviva.pt é pesquisável por dia, é pesquisável por tipo de atividade. A pessoa pode estar à procura de uma atividade de portas abertas, de um
por
colóquio,
localidade,
por localidade,
sim, sim,
tudo. Portanto, é muito fácil participar. Mas nós destacámos aqui, justamente para esse dia, uma coisa que achámos muito interessante, que é no Laboratório de Fonética, chama-se Laboratório de Fonética e Baby Lab da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Eu devo dizer que a Semana da Ciência, nós colaboramos com todas as instituições científicas, em particular das ciências sociais, mas o mais habitual, de facto, da participação mais habitual das instituições das ciências sociais é precisamente na Semana da Ciência. E isto é interessantíssimo, porque é curiosíssimo, porque as pessoas vão ficar a saber como é que se estuda a fala dos bebés, por exemplo, ou como é que se estuda a gaguez, ou como é que se estuda as inflexões da voz que permitem perceber, dar a entender se a pessoa está a falar a verdade ou se não está a falar a verdade. Portanto, é um laboratório científico de análise da voz, mas com implicações depois também na área social. Portanto, é uma coisa curiosíssima.
Uma das propostas para dia.
É uma das propostas para segunda-feira. Para terça, nós estávamos a destacar aqui no Museu das Comunicações há ateliês, mas não vai ser só terça, vai ser durante toda
sim,
a semana.
Sim, sim. Isto são apenas algumas pistas, não é? Alguns aperitivos.
Sobre ondas eletromagnéticas, o que é que nos permite estar a comunicar, o que é que permite aos ouvintes estarem a ouvir
a
nossa conversa. Tudo isto são ondas eletromagnéticas a propagar-se e é um ateliê prático.
Uhum.
Depois, há muitas atividades na área de ciência, temos ciência de ponta. Nós destacámos aqui um exemplo sobre neurociências, no Centro de Neurociência e Biologia Celular, em Coimbra, mas há muitas atividades. Eu devo dizer que alguns dos melhores laboratórios de investigação que nós
abrem as suas portas
e é possível visitar os laboratórios, conhecer os investigadores, que é uma coisa também que nós achamos muito importante nesta semana, não é? É o público, qualquer cidadão, poder visitar os laboratórios. O problema, muitas vezes, é que os laboratórios só estão abertos durante a semana e, por isso, na prática, muitas vezes são as escolas que podem participar. Uhum. Mas qualquer cidadão, se por acaso tiver essa disponibilidade de ir, pode se inscrever e ir e conhecer os cientistas, ver os laboratórios, o que é que eles estão a fazer. E isto tem áreas, neste caso, das neurociências, mas há outras de robótica, de nanotecnologia, em muitas áreas que são áreas de assuntos muito inovadores. Depois, no dia 24...
Que é o Dia Nacional
da Cultura Científica e Tecnológica, nós não podemos deixar de destacar aí a exposição nova que nós estamos a abrir.
No Pavilhão do Conhecimento.
Porque o dia 24 de Dia Nacional da Cultura Científica foi instituído como Dia Nacional da Cultura Científica em homenagem a Rómulo de Carvalho, o grande, que foi professor, divulgador, poeta, das canções... que deu depois todas aquelas canções. Ora bem, Rómulo de Carvalho foi uma pessoa que se preocupava muito com a divulgação da ciência, com fazer chegar a ciência a todos os cidadãos, e fez um livro para mostrar os princípios básicos da física com materiais muito simples que nós temos em nossas casas, que se chama A Física no Dia-a-Dia. O que é que nós fizemos? Nós encarámos isto com um desafio, como colocar um livro numa exposição, materializar esse livro sob a forma de exposição. Portanto, é uma exposição que é completamente diferente daquilo que é habitual ver-se, não tem computadores, não tem botões para carregar.
Isso para as pessoas mais novas, assim, mas coisa
nada,
mais estranha,
mas
não
coisa,
é?
Eu acho que os mais jovens vão ficar fascinados, porque eles não estão habituados àquilo. O que é que tem a exposição? Tem chaleiras, pregos, garfos, colheres.
E isso é o livro, percebo. Estão aí as experiências, tudo aquilo que o livro conta.
Exatamente.
Muito
bem. Um convite para fazer as experiências.
Essa exposição abre dia 24 ou é?
Abre
dia 24. E depois vai ficar no Pavilhão do Conhecimento.
Vai ficar no Pavilhão do Conhecimento. Mas no dia 24 nós vamos ter físicos a fazer essas experiências.
A retomar essas experiências.
Mas, quer dizer, as experiências não são para físicos. São para que qualquer cidadão em sua casa pode ir à cozinha, ou ir ao quarto, ou à sala, e fazer as experiências com os clipes, com os garfos, com
muito
essas
bem
coisas.
E depois perceber, se calhar, que em alguns resultados não se trata de magia.
Exatamente.
Trata-se de física, de química e de outras ciências.
Exatamente. Temos muitas atividades também na sexta-feira, 25,
no sábado, há museus, o Museu dos Soares dos Reis. Mais uma vez sublinho isso, aliás, que já vem das semanas anteriores. Falamos de ciência, falamos de uma semana de ciência, de tecnologia, mas Este conceito de ciência e tecnologia cruza-se, de facto, com outras áreas. Isso é muito interessante, não é?
E tudo isso fica muito aparente na Semana da Ciência e Tecnologia. Neste caso, o Museu Soares dos Reis, que faz um percurso sobre o restauro das suas próprias obras, das obras do seu próprio espólio, e como a ciência e a tecnologia têm, têm ajudado.
A química, a física, às vezes a biologia.
Exatamente.
Quem, não sei se por acaso, se calhar já ouvem semanas anteriores, lembrei-me agora, porque na Antena 1 fizemos aqui há uns tempos uma emissão na Torre do Tombo e na área de restauro, exatamente, vimos como a química e como a física é importantíssima.
É impressionante.
E outras ciências.
É impressionante. Já agora, ainda dia 25, no Pavilhão do Conhecimento, temos uma conferência que estamos a organizar em colaboração com a Sona Indústria e com a Tafibra, que é uma coisa um bocadinho mais técnica. Nós chamamos carbono verde, para as pessoas perceberem como é que o carbono também pode ser as componentes verdes do carbono. Toda a gente fala em captura de carbono.
Exatamente.
Não é? O que é que isso quer dizer? É um problema que todos nós sabemos já que existe, e é óbvio que a primeira coisa que nos lembramos são as florestas. As florestas, as árvores, as plantas em geral, e as árvores. E também se celebra o Ano Internacional da Floresta. Portanto, a caracterização da floresta portuguesa e o seu papel na captura do carbono. E depois, o que daí a colaboração com o mundo empresarial é as formas de manter esse carbono que foi assimilado pela madeira, não é? Através da fotossíntese, foi transformada. Manter esse carbono mais tempo. E isto tem a ver com o próprio ciclo de vida da madeira. Se nós queimarmos a madeira, voltamos a devolver o dióxido de carbono à atmosfera, não é?
Claro.
Mas se nós a convertermos noutros materiais que possam ser utilizados na indústria, ou em imóveis, ou no que quer que seja, estamos a prolongar o tempo de retenção.
Essa captura. E aí,
a conferência é sobre isso. É uma coisa já mais para estudantes universitários, os especialistas, pessoas interessadas no ambiente. Não é uma coisa já tanto para o grande público, pela natureza do tema. E no final entregamos os prémios aos jovens de um bosque perto de si, que aí sim já foi um
projeto
para as escolas.
Exato, um desafio que também já falámos aqui, que decorreu ao longo deste... Então, aliás, já vem do ano anterior. A descoberta dos bosques.
Exatamente, uma caracterização da floresta portuguesa por alunos e professores, que têm uma ficha. A ficha está feita por cientistas, portanto aqueles dados que eles estão a recolher de norte a sul do país vão ser efetivamente utilizados.
Claro.
Num estudo.
E suspeito que há aí um trabalho muito interessante, e deve ter sido feito um levantamento muito interessante de pequenas grandes pérolas que muitas vezes tínhamos ao nosso lado, ou temos ao nosso lado, e não sabíamos.
É verdade.
Não é?
Mas como o projeto já vem do ano passado, houve escolas que voltaram a abordar bosques que entretanto tinham ardido, e que tiraram fotografias e fizeram um levantamento das espécies, de como é que está a passar-se a recuperação do bosque. Portanto, temos esse historial, que em alguns casos por motivos infelizes, não é? Mas que é interessante ter. Também, se forem à nossa página, encontram lá um bosque perto de si, tem um mapa, tipo o mapa do Google,
onde estão sinalizados.
Estão sinalizados todos os bosques que foram estudados por jovens, e se abrir tem fotografias e tem os dados para os interessados, as espécies encontradas. Até há filmes, em alguns casos eu vi coisas muito engraçadas, eles montaram armadilhas fotográficas.
Exatamente.
E vê-se os animaizinhos à noite na floresta.
Exatamente. Muito bem. A semana vai terminar no sábado, domingo, digamos assim. Embora, no fundo, alguns desses projetos acabem por continuar. Já falámos deles,
imediatamente,
mas muitos deles, não a questão dos laboratórios, que não podem estar, obviamente, abertos
todos os dias.
Mas a maior parte desses projetos acabam por ter continuação, ou vêm de algum modo de iniciativas que já estão no terreno e que são sublinhadas nesta semana.
Exatamente. A nossa semana, a Semana Portuguesa da Ciência e Tecnologia, distingue-se até muito relativamente a outras experiências europeias, pelo facto de transpor, aproveitar nessa semana para mostrar o trabalho que se tem feito na área da cultura científica. Quer dizer, não é uma coisa, isso tem sido chamado a atenção até em fóruns internacionais, não é uma coisa que se passa um ano inteiro a organizar e fazer uma festa, um festival, que também é muito interessante e muito mais espetacular.
Sim.
Mas neste caso...
Mas depois fecha-se a porta e há uma espécie quase como um vazio até ao ano seguinte.
É,
nada disso.
É, e no nosso caso é um bocadinho ao contrário. Há muitas instituições a trabalhar o ano inteiro, há muitas escolas a trabalhar o ano inteiro e muito motivadas por determinados projetos que vão desenvolvendo e na Semana da Ciência mostram o trabalho que fizeram.
Muito bem.
Só
mais
para
um sublinhado para terminarmos?
Eu gostava só de chamar a atenção, uma vez que falámos também de química, no pavilhão do conhecimento nós vamos encerrar com uma atividade de química que é sobre, isto neste período que só se fala de coisas tristes, é uma coisa alegre, que são os perfumes.
Ah, muito bem, o fascinante mundo dos perfumes.
Porque houve um grupo de investigadores portugueses que criou como se fosse o Pantone dos perfumes. Quais são as moléculas que permitem caracterizar os diferentes aromas, os diferentes perfumes, as diferentes fragrâncias que existem, e criar um género de um Pantone. Isto é muito importante para a indústria perfumista. Portanto, depois, a partir
Exatamente.
Do interesse teórico e científico de caracterizar os perfumes, temos depois a parte das aplicações práticas e de empresas que já estão a aplicar isso para fazer desenho de perfumes, criar. Pronto, é só uma
Mas
nota.
O papel do perfumista e o papel humano continua a ser fundamental.
Sim, continua a ser fundamental. Mas isto é só uma nota
claro.
De leveza para...
Exatamente. Para... Mas esta é uma semana muito leve. Deixámos apenas algumas pistas de um programa muito intenso. Recordo que se forem a www.cienciaviva.pt têm aí o programa detalhado. E mais uma vez, em relação àquilo que a professora Ana Noronha sublinhava no início, há uma atividade aqui para qualquer idade. Portanto... desde os mais adultos, os cientistas, os mais interessados pela ciência, até é uma parte mais lúdica da ciência, portanto é possível incluir toda a família nesta semana de ciência.
Sem dúvida.